esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo.
Pretendo também... Em 1969, Martinho da Vila lançava seu primeiro disco, com seu nome, que trazia músicas como Casa de Bamba e Brasil Mulato. Depois desse, o compositor foi ajudando a escrever a história do samba com muitos outros sucessos ao longo dos anos. Martinho ficou mais conhecido pelo público depois de participar do terceiro Festival da Record, em 1967, quando concorreu com o samba Menina Moça. No ano seguinte, durante a quarta edição do festival, ele concorreu com a música Casa de Bamba, que integrou o primeiro disco do artista. Com o tempo de carreira, o sambista se tornou um dos principais artistas do gênero, sendo um dos que mais vendiam discos no Brasil. Em 1995, Martinho foi o primeiro sambista a ultrapassar a marca de 1 milhão de discos vendidos, com o álbum Tá Delícia, Tá Gostoso. Em 2013, Martinho da Vila faz 75 anos e lança um trabalho em DVD, CD e Blu-ray, que resgata grandes músicas do artista interpretadas por outros cantores, uns da nova geração da música brasileira, outros contemporâneos a Martinho. Sobre Martinho da Vila e sua importância na música popular brasileira, eu conversei com Tarcísio Faustini, apresentador do programa Domingo Brasil, da Rádio Universitária. Tarcísio, comece falando pra gente qual a importância de ter um projeto relembrando e comemorando os 75 anos de Martinho da Vila.
A importância do Martinho da Vila na música popular brasileira é muito grande, tá? Ele, de certa forma, trouxe o samba mais tradicional para a sala das pessoas. Antes do Martinho, alguns ritmos, alguns estilos de samba, eles eram mais estilos de terreiro, estilo que era de uma parte muito fechada das escolas de samba secundárias do Rio. E com ele, alguns desses estilos bem de raiz vieram para o samba e se popularizaram no país inteiro. A importância grande do Martinho é essa. Participou também de uma certa reformulação do samba-enredo das escolas, que até alguma época, os anos 60 mais ou menos, havia a necessidade do samba falar de figuras históricas do Brasil. E eram aqueles sambas muito longos, com as letras imensas, e essa obrigação fazia com que os sambistas ficassem restritos a esse estilo. Ele veio reformular isso desde a primeira escola que ele participou, que era do segundo grupo, que se chamava Boca do Mato, lá do bairro dele no Rio, e na Vila Isabel, quando ele passou a ganhar muitos assim, concursos para samba-enredo, e nesse estilo de samba um pouco menos tradicional, um pouco menos obrigatório, nessa história de se falar sempre de figura histórica. Então, ele é muito importante na música brasileira e nessa mudança do samba, que foi essa atualização, sair dessa coisa restrita a alguns estilos que se cantava só e aí nos terreiros de escola, vindo para popularizar.
Esse tipo de projeto que traz um pouco de artistas já consagrados, que lançam eles ainda, acaba aproximando eles de um público novo, de um público que não viveu o auge deles, né? Qual a importância disso?
É verdade. É muito interessante porque com esses recursos tecnológicos mais modernos, muitas vezes a obra que antes estava registrada com alguma carência tecnológica, com assim, má qualidade de gravação, de captação, agora vem para DVDs e vem para CDs com a melhor qualidade de som. E isso, é como você disse, torna também aí disponível para o ouvinte que não conhecia a obra antiga do artista, e aí vem, reformula, remoderniza essa obra, tá? Apresenta releituras. Você vê que tem, assim, Martinho da Vila foi regravado recentemente por artistas da nova geração. Tem excelentes gravações aí, Zé Cabaleiro, esses grupos mais novos também, e esses trabalhos como esse Songbook fazem isso, e tornam disponíveis algumas gravações de coisas que antes estavam apenas em LPs e ficaram assim perdidos nos sebos por aí, né? E agora as pessoas têm assim condição de ouvir essas canções e essas obras com assim melhor tecnologia. O DVD hoje, ele hoje faz com que você se sinta dentro de um show, né? Você assiste um show com muita qualidade e na sala da sua casa. Isso é muito bom.
E algumas músicas do Martinho da Vila têm cunho político também. Comenta isso um pouco.
Assim, Martinho da Vila trouxe essas duas coisas que até no início foram sendo censuradas, porque era época de ditadura. Ele tem um certo erotismo nas letras, falando de situações mais eróticas e falando de coisas políticas também. Ele excursionou pela África e tomou conhecimento de situações políticas meio assim confusas em Angola e tal. E ele, ao trazer isso também para sua música, também falando de coisas assim libertárias, sobre liberdade mesmo, isso também lhe trouxe problemas com a censura lá pelos anos 70. E isso também é muito interessante, já que o samba sempre foi uma forma de linguagem a favor da liberdade. Que ele, lá nas suas raízes africanas, era o canto do negro. Então, ali, se protestando contra a forma com que ele é tratado. Isso está muito presente na obra do Martinho da Vila, de uma forma muito rica. O Martinho da Vila foi bem nas origens do samba, é um estudioso, ele conhece muito o samba das suas raízes, e ele trouxe isso aí para a sua obra de uma forma muito rica, isso tanto nas letras quanto no ritmo. E ele foi beber nas raízes mesmo. Ele é muito bom compositor nesses dois aspectos, tanto de letra quanto de música.
E você pode citar pra gente outros sambistas contemporâneos ao Martinho, que também tem letras com cunho político?
Bem, contemporâneos do Martinho, sambistas, a gente tem que falar no João Nogueira, que foi mais ou menos na mesma época. Até tem um songbook muito bom, que eles estão chamando de samba book, né? Assim como lançaram do Martinho. E aí já tem um anterior aí do João Nogueira, que é muito bom. João Nogueira, junto com o excelente letrista e também poeta Paulo César Pinheiro, né, tem obra também assim, muito rica nesse aspecto. É outro tipo de samba, é um samba mais urbano, o samba do João Nogueira, mas é muito bom também e tem esses aspectos políticos, principalmente devido à influência das letras do Paulo César Pinheiro, que é um dos maiores letristas aqui do país de todos os tempos, né? É uma figura muito importante na obra do João Nogueira. Então, aí eu cito o João Nogueira e aqueles compositores, assim, de escola de samba mesmo, tá? Porque Martinho da Vila se associou também, tá? Esses estilos de samba que eu falei há pouco, ele fez também Partido Alto, que era um estilo restrito às escolas de samba, chamado samba de quadra também, tá? E isso, aí Martinho da Vila, quando trouxe o Partido Alto aí para a grande mídia, isso foi uma coisa muito interessante. E ele veio também associado a outro grande sambista nesse estilo, que é Aniceto do Império, e também Xangô da Mangueira. São esses compositores menos conhecidos que ele, mas que tem obra muito rica nesse estilo, Partido Alto, que hoje já é mais popular, as pessoas já ouvem mais, e isso se deve ao Martinho, que ele trouxe o Partido Alto assim, para sua obra e se associou também à obra desses outros grandes compositores de Partido Alto.
E no Samba Book tem artistas já consagrados, né, que já estão na estrada há um tempo, como o Ney Matogrosso, o Paulinho da Viola, mas também tem artistas muito novos, comparados ao Martinho. Tem o Casuarina, tem o Pedro Luiz. Qual o legado que a música de Martinho da Vila deixou para a música de hoje?
O Martinho da Vila, ele trouxe essa linguagem bem coloquial, né? Ele trouxe letras assim mais diretas, letras menores, o ritmo de raiz mesmo, e sem abandonar as origens, essas raízes do samba, através do Partido Alto também, ele se assim, modernizou as letras, falando de uma forma mais direta. Eu acredito que esse legado esteja nessa turma da nova geração, no Casuarina e esse pessoal todo. Agora, tem também um artista já estabelecido, mas não é da época do Martinho. Eu apreciei muito o que ele fez com a obra do Martinho, que é o Zé Cabaleiro. Ele já é veterano, mas não é tão veterano quanto o Martinho. E ele gravou Disritmia e outras músicas assim do Martinho de uma forma muito interessante. Eu acho que essa turma nova vê nesse pessoal, nesse Martinho e esses compositores, uma forma livre de fazer samba, de fazer música, sem ficar engessado naquelas normas rígidas que havia antes. Tinha que fazer o samba da forma tradicional e ele tinha que ou falar de liberdade, de uma forma bem romântica, ou falar de figuras históricas brasileiras. E a obra do Martinho, assim como esses da nova geração estão fazendo, ela fala também de coisas cotidianas, de amor de uma forma romântica e cotidiana. Então eu acredito que esse seja o legado do Martinho para essa turma que quer fazer samba de uma forma menos antiga, menos engessada como havia.
Bom, conversei aqui com Darcísio Faustini, apresentador do Domingo Brasil, programa da Rádio Universitária, que passa todo domingo de 10 da manhã ao meio-dia. Obrigado.
Assim de nada, Leonardo.
Leonardo Ribeiro para o Revista Universitária.
Eterno amor, infelizmente eu lamento.